Este podcast é patrocinado por Betway.
Então, estamos a reunir para mais um Planet Eleven. Sejam muito bem-vindos ao episódio de segunda-feira com Luís Cristóvão, Tomás da Cunha, Oscar Botelho. Bem-vindos neste dia em que já podemos fazer um balanço de toda a semana e também da semana passada, mas hoje fizemos aqui um formato em que cada um vai trazer um tema, mas um dos temas incontornáveis, antes de irmos aos nossos temas individuais, é a Champions League. E vamos começar por falar e por fazer um balanço desta jornada que passamos da Champions League, quartos de final, começando pelo Futebol Clube do Porto, introduzindo aqui o nosso painel, começando se calhar pelo Oscar Botelho, que chegou atrasado mais uma vez ao episódio.
Oscar, a caixa
já está volumosa para ti.
Olha que estás lá bem perto. Estás lá bem perto, é porque tiveste umas multas, não só de atraso, mas não podias dizer algumas expressões, mas pronto. Mas depois tens o benefício de poder cortar essas. Em podcasts anteriores em que não podíamos dizer algumas palavras e depois, oi, peraí que afinal tínhamos que...
Pois foi. Tivemos que cortar por minha causa, foi.
Não e podíamos... apostas antigas...
manipulou o jogo das apostas, perdeu a credibilidade.
Sim, está bem. E depois essas apostas também ainda algumas ainda por acertar.
Há algumas por saudar ainda. Exatamente. Estou a ver uma camisola ao Luís.
Exatamente, não sei se vai sair hoje alguma aposta depois de... antes das meias finais, portanto, relativamente aos temas, e portanto, qualquer um de nós trouxe um tema surpresa, portanto decidimos fazer algo diferente, só o do Tomás é que não está interligado com a Champions, mas falando já dessa grande competição e falando da Champions, é falar de daqueles jogos que todos nós queremos ver, queremos comentar, queremos observar ao detalhe, e foi exatamente no detalhe que eu acho que foram decididos as grandes maiorias dessas partidas. Iremos abordar isso, mas pegando exatamente na questão do Futebol Clube do Porto, nessa dupla cimeira em Sevilha, acho que o Porto levou muito mais e deu muito mais em Sevilha do que aquilo que trouxe na bagagem. Foram realmente alguns pormenores em que a falta de eficácia ofensiva e defensiva que retiraram o Futebol Clube do Porto das meias finais, e não seria escândalo, muito pelo contrário, que vermos um Futebol Clube do Porto Real Madrid nas meias finais. Infelizmente não iremos ver. Vimos o melhor golo, talvez, da Champions este ano, e um dos melhores golos do ano já, de Taremi. Infelizmente chega já no período final, mas a falar de tudo aquilo que perspectivámos antes, ou seja, uma atitude competitiva, uma equipa muito competente, praticamente durante os 180 minutos. A questão é que enfrentou um Chelsea que acabou por aproveitar essas nesgas da oportunidade para passar em frente.
Tomás, é incrível como os detalhes fizeram diferença nesta eliminatória, sobretudo, e incrível também como um golo do outro mundo passou para segundo plano numa eliminatória em que o Porto sai ali naquela casa. Percebeu-se pelo discurso final que não foi suficiente vencer um jogo dos quartos de final, queriam a eliminatória e bem podiam ter exigido isso à equipa, não é? Aqueles detalhes da recepção do Corona e da antecipação falhada do Zaidu atiram a equipa para fora, e estamos a falar de 2 segundos em 180 minutos.
Exatamente, no fundo, foram dois erros do Porto. Claro, os jogadores jogam, há sempre isto que pode acontecer, mas acaba por ser isso, porque em termos de criação coletiva, o Chelsea não conseguiu marcar golos ao Porto, digamos assim, tiveram de ser ofertas da equipa portuguesa. Acredito que, de facto, o Sérgio Conceição e este Porto podem estar orgulhosos daquilo que fizeram, porque obrigaram verdadeiramente o Chelsea a adaptar-se ao jogo do adversário, em vários momentos de eliminatória. Vimos um Chelsea a apostar num futebol mais pragmático, mais direto, muitas vezes, sem dar tanto protagonismo aos médios, sem controlar o jogo com a posse de bola. Por estranho que possa parecer, se calhar o Porto fez um melhor jogo em termos coletivos na primeira mão, em que perdeu, do que na segunda mão, porque de facto a equipa na segunda mão conseguiu entrar com aquela agressividade, a condicionar bastante o jogo do Chelsea, a forçar alguns erros, mas depois creio que isso se esfumou um pouco. Ali por volta dos 25, 30 minutos, o Chelsea conseguiu ficar mais confortável, ter um pouco de posse de bola já no meio campo ofensivo, e em termos de capacidade de criação, o Porto nunca conseguiu encostar verdadeiramente o Chelsea, muito por culpa das exibições de Jorginho à frente da defesa, e depois também a permitir que a equipa respirasse com bola, e dos centrais, Rüdiger em particular, que engoliu autenticamente Marega no jogo aéreo, nos duelos, fez uma belíssima exibição, mas de facto o Porto pode ficar bastante orgulhoso. e a vitória de com aquela bicicleta de Taremi acaba por ser a melhor forma de dizer adeus a esta Liga dos Campeões. Com uma vitória, com um golo que fica para a história, se calhar é uma espécie de calcanhar de Maggio, só que sem dar título desta vez. É um golo que daqui a muitos anos vai ser recordado também como a bicicleta do Taremi.
Sim, e o que teria sido se aquele gol tivesse dado a qualificação, se calhar teria sido um dos momentos mais altos da história recente do Porto. Mas, Luís, é impressionante como uma equipa, não quero ter cuidado aqui com a expressão, porque a história do Porto não permite dizer que é uma equipa pequena na Europa, mas uma equipa dentro destes tubarões, dentro dos orçamentos, dos super plantéis que vemos nesta Champions, como é que o Porto consegue fazer o que fez? Achas que se vai valorizar mais este momento do Porto daqui a 3, 4 anos, olhando para trás?
Provavelmente, se a história futura nos vier a trazer um enquadramento para a equipa do Porto, que não tenha um treinador com este foco e com esta capacidade de tornar a equipa muito competitiva nos jogos onde entra como o conjunto menos favorito. E eu acho que essa é uma característica do Sérgio Conceição, que está a ser explorada ao máximo das possibilidades, né, no conjunto do Porto, ao longo da sua história enquanto treinador da equipa. Frente ao Chelsea, provavelmente foi a eliminatória em que a equipa de Sérgio Conceição cai, mas onde esteve mais perto de se superar perante um adversário de top europeu, claramente a cair no erro individual, portanto, a nível do que foi a estratégica, do que foi o plano de jogo, foi a capacidade do Porto se impor a um Chelsea que tínhamos dito aqui, era provavelmente uma equipa muito, muito capaz de corresponder aos diversos desafios que o Porto lhe iria colocar, e aquilo que acabou por acontecer foi exatamente o Porto, em larga parte da eliminatória, se superar a essa capacidade do Chelsea, essa que seria a grande força do Chelsea. E essa, obviamente, valoriza bastante o treinador e valoriza também os jogadores. Depois, os erros individuais, a demonstrarem também que, quando se diz que no alto nível o erro pode custar caro, neste caso custa uma passagem às meias finais. Bastava que o resultado tivesse vindo só 1-0 da primeira mão, portanto, em vez dos dois erros, tivesse sido só um, que o Porto provavelmente teria tido outra capacidade de lutar pelo apuramento nesta segunda mão. É um Porto a mostrar que no plano europeu está muito mais perto das equipas gigantes do top, não digo do top 5, digo do top 3, do que aquilo que a realidade do dia-a-dia possa fazer imaginar, e mantém essa discussão em aberto de se viermos a ter uma Superliga Europeia ou uma Champions League vitaminada só com essas equipas dos grandes mercados, se não vamos perder aquilo que é o entusiasmo que gera sempre ver uma equipa menos conhecida ou com menos capacidade financeira a jogar de igual para igual contra uma das equipas dos milhões.
Foi, sem dúvida, um momento histórico do futebol português. Infelizmente, o Porto não consegue seguir em frente, fica pelo caminho. Quem segue em frente é PSG e City, Real Madrid e Chelsea. Nestes duelos dos quartos de final, o destaque, claro, para o jogaço que foi o PSG-Bayern de Munique. O PSG elimina o Bayern a vingar-se ali da final de Lisboa. E o que é que vocês, se calhar podemos ir até às apostas, não sei se vocês alinham neste jogo das meias finais.
Qual é o prémio?
O problema é que sou sempre eu a pagar o prémio.
É uma camisola da equipa a ganhar.
Exato. Se for o PSG, eu tenho aqui uma em casa. Então, eu tenho aqui uma em casa do ano passado. Portanto,
ainda há uma do André Silva, que a gente também estamos à espera quando terminar a janela de transferências. Aí podes ganhar uma camisola.
Mas aí
uma
camisola.
Podemos ganhar uma camisola aos dois.
Eu desta vez sugiro uma coisa diferente, que é: quem perder é que ganha a camisola.
Aí o Tomás já está na linha da frente.
Aí és candidato, Tomás.
Mas isto é uma final antecipada, PSG.
Mas será que tentasses perder, conseguias perder?
Ah, pois, pois. Tenho essa dúvida.
E já que um inception, o Tomás não sabe se há de ir pelo feeling dele ou se há de contrariar.
É o Tomás Pé Frigo da Cunha.
Exatamente.
Bem, as equipas que tu apostar já vão estar a tremer.
Deixa-me só pegar nesse jogo, Pedro, nesse Bayern Paris Saint-Germain.
Força, dá essa nota. Fizeste o jogo.
Tive o privilégio de fazer esse jogo, e é daqueles que fica para a história. E é impressionante ver também os nossos telespectadores. Eu disse isso, podíamos, os comentários que tínhamos na hashtag podiam passar em rodapé, dada a qualidade do jogo. E a minha questão é se, e deixo isto no ar, se foi mais espetacular o 2-3 da primeira mão, se foi o 0-1 da segunda, apenas com um golo. Eu disse isso, há jogos com nulos que são muito mais espetaculares do que grandes goleadas, e portanto foi uma vingança, foi um jogo fantástico, podia ter caído para qualquer um dos lados, e principalmente fica essa grande imagem da Champions, ou seja, eu acho que isto é realmente aquilo que nós gostamos de ver, e portanto, e antes de passar-vos a bola, falando depois desses outros dois jogos, até porque depois iremos abordar um com mais detalhe, a questão do Paris Saint-Germain poder jogar com o Manchester City é um jogo por si só fantástico, mas o Manchester City também teve e suou para seguir em frente ao Dortmund, com um erro de Emre Can na primeira mão, um erro de Emre Can na segunda, cá está, aqueles pequenos detalhes que falávamos há pouco, que deixaram o foco do Porto fora, aqui o Borussia Dortmund acaba por também ficar muito perto dentro dessa estratégia de Terzic. E portanto foram quartos de final fantásticos. Se calhar aquele que foi menos espetacular é aquele que também iremos abordar dentro daquilo que são o registro também dos merengues, mas principalmente falar de 8 jogos de grande, grande nível.
E sem dúvida que o PSG City é talvez o prato mais apetecido das meias finais, é uma final antecipada, de notar que nestas meias finais estão 3 equipas turbinadas, digamos assim, o Chelsea já há muito tempo, o City e o PSG mais recentemente, mas turbinadas com milhões vindos de várias proveniências. O Real é aqui o único que ainda continua naquele formato de sócio pagante a suportar o clube histórico. Não deixa de ser curioso.
O Real é turbinado de origem. A questão é que no futebol atual ou tens turbinados de origem ou tiveste turbinados que foram assim em determinados momentos acelerados na sua capacidade.
Claro, claro.
Não há propriamente aqui...
Não podemos...
Não sei se vais pôr a banda sonora nesta parte.
podia pôr. mas sim, o Real Madrid obviamente não é o poderio que é, do nada, não é? Mas assentou também esse crescimento em títulos e em história. Já o PSG, City e Chelsea têm a sua história, sobretudo o PSG, claro. Mas também estão nesta fase... à custa de alguma injeção de capital. Não deixa de ser curioso termos estes 3 em 4 que têm este modelo de negócio.
Sem dúvida.
Não é por acaso que chamamos esta prova a prova dos milionários, não é?
Exatamente.
E portanto, as meias finais comprovam isso mesmo. Por outro lado, e se calhar olhando mais para o lado desportivo, temos nas meias finais 2 equipas que já mudaram de treinador, uma equipa que passou metade da temporada sob o espectro da mudança de treinador e o Manchester City. Portanto, 3/4 das equipas que chegam às meias finais são equipas que já passaram por um processo de falhanço, digamos assim, na presente temporada, o que também não deixa de ser interessante pensar como nos nossos dias e nesta Champions League em concreto, o falhanço convive tão de perto com o sucesso.
Sim. E há também aqui um confronto de estatutos, porque o PSG chegou pela primeira vez à final no ano passado, o City nunca chegou à final, e há o Chelsea que tem uma história europeia construída no século XXI e que até ganhou a Champions, enfim, com alguma sorte, digamos assim.
Numa época até parecida com esta que muda de treinador, não é?
Sim, mas na altura era uma equipa tremendamente defensiva que ia até ao fim com aquela resistência e conseguiu mesmo vencer a Champions, talvez no ano em que o Chelsea parecia menos forte, mas a Champions por norma não tem, ou seja, não liga muito a isso, digamos assim, é uma competição à parte nesse capítulo. Sim.
E este podcast é patrocinado pela Betway, portanto vamos às apostas. Vamos eu posso começar aqui. Estou muito curioso e muito ansioso por ver este Paris Saint-Germain-Manchester City, por causa de tudo o que está envolvido.
Mas vamos apostar os finalistas ou quem ganha, já?
Podemos já emparelhar até à final e o vencedor. Portanto,
então bora lá.
Portanto, a minha aposta no PSG City vai para... é difícil, mas vai para o City. Okay. City ganha.
Eu estou já a apontar, que é para depois não dizerem. Podem já registar o dia e o minuto.
Que depois não digas que o Luís não apostou. Só...
aposto City, aposto Real e aposto que o vencedor é Real. Ainda que, salvaguardando aqui... Mas não quero confundir.
Não há adendas.
Vou dar um plano de intenções. Não era isto que eu queria que acontecesse. Isto é o meu lado realista. Não, eu vou passar para o outro lado do cérebro.
Exato.
O que eu queria que acontecesse era que fosse PSG Real Madrid na final. Depois o vencedor aí, não posso dar aqui favoritos para mim, mas eu gostava que fosse uma final PSG Real Madrid. Acho que seria mais espetacular. Mas acho que o que vai acontecer será um City Real Madrid. E vocês?
Posso pegar eu, que é para depois facilitar um pouco a vida ao Luís e ao Oscar, que é só escolherem ao contrário, mas acho que o final vai ser um PSG Real Madrid, e justifico isto porque a Champions normalmente aproveita mais as qualidades individuais do que as qualidades coletivas, e o City é, se não a melhor equipa do mundo, pelo menos a segunda melhor equipa do mundo nesta altura, só que o PSG tem os melhores jogadores do mundo do meio campo para a frente, e com Neymar, com Mbappé neste estado de forma, parece-me que o PSG pode ter a oportunidade de repetir a final e até de vencer o título. O Real Madrid, também pelo mesmo motivo, ou seja, tem uma dimensão individual muito forte nesta Liga dos Campeões, principalmente no meio-campo e com Benzema, acredito que também possa repetir a presença na final e cimentar este estatuto de tubarão maior do futebol europeu.
E quem ganha?
Para mim, o PSG.
Ok.
Portanto, não ganha.
Agora já fiquei condicionado, porque eu ia apostar aquilo que o Tomás apostou. E sabendo que não vai acontecer, tenho que pensar melhor. Mas não. Parece-me claro que o Real Madrid vai superar a equipa do Chelsea. É um conjunto que está, nesta fase da temporada, está a corresponder muito bem aos desafios. E até pelas dificuldades que o Chelsea sentiu frente ao Futebol Clube do Porto, acredito que o Real Madrid possa furar por aí o seu caminho até à final. Na outra meia-final, Paris Saint-Germain, também o vejo a conseguir superiorizar-se a equipa do City, exatamente pela capacidade criativa que a equipa do PSG oferece. Com Neymar e com Mbappé fica mesmo muito difícil que tudo isto falhe no mesmo dia. Ou seja, mesmo que um não esteja tão bem, há sempre ali um outro jogador a dar a resposta. Depois, na final, ainda que a equipa do Paris Saint-Germain pareça muito forte e depois da final da temporada passada tem aqui assim um incentivo muito grande para voltar a ser campeão, vou pôr a minha aposta no Real Madrid a ganhar a final. Para ver se é certo.
Muito bom. Portanto, já temos dois Real Madrid e um Paris Saint-Germain. Sim. E, portanto, só... Até porque gostei desse lado do cérebro que estavas a falar, Pedro. Semanalmente tenho que tentar adivinhar na Liga Portuguesa 198 titulares e muitas vezes quando faço essa gestão eu coloco na cabeça do treinador. Não são aqueles que eu muitas vezes colocaria. Muitas vezes falo isso. Se os treinadores fossem ler o meu 11, se calhar depois optariam por esse 11, mesmo se eu os ver treinado, naturalmente. Relativamente a esta aposta, Real Madrid e Chelsea é a primeira vez que se vão enfrentar na Champions, é importante referir isso. Das duas vezes que se enfrentaram foi na final da Supertaça Europeia, em 98 ganhou o Chelsea. Na Taça das Taças, que foi a finalíssima, também ganhou o Chelsea, mas eu vou na vossa onda e apostar que o Real Madrid chega à final. Depois, do outro lado, o Pellegrini foi... despedido, entre aspas, porque não chegou mais longe na Champions, mas só agora é que Guardiola acaba por poder igualar a Pellegrini, precisamente nessa época de 2015-2016, em que o Manchester City chega às meias-finais depois de eliminar precisamente o Paris Saint-Germain, a única vez que se enfrentaram. depois perde com o Real Madrid, que acaba por perder a ganhar a final ao Atlético de Madrid. E, portanto, a minha aposta, até mesmo para ver se ganha a camisola, portanto, a minha aposta é a mesma do Pedro, final Manchester City-Real Madrid, e ganha o Manchester City.
Só para ser diferente.
Exatamente, para ganhar a camisola. Para ganhar a camisola.
E agora, era giro levantar alguns cenários, ou seja, podemos ter na final contra o Real Madrid, um Neymar e Mbappé contra o Real Madrid, e se calhar Mbappé até pode ir para o Real Madrid na próxima época. Podemos ter também um Thomas Tuchel contra o PSG, portanto isto está aqui uma coisa gira.
Só avisar,
está tudo a esfregar as mãos, está...
pode ser cortado. Estamos a gravar isto dia 16 de Abril, convém aos mais desatentos em frisar isso e sublinhar.
Ah sim, porque pode... se o Neymar se lesiona o Mbappé,
exatamente,
o papel já
pode haver aqui... E pode haver aqui muita coisa.
Não, eu vou escrever agora um contrato, vou redigi-lo. Vou pôr lá um asterisco. As apostas podem ser mudadas.
Não, 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 não. Aí já está.
Imagina que o PSG apanha um surto de Covid. Tens que mudar,
parte,
não é?
Faz parte, não. Não há letras pequeninas. Okay. Não há letras pequeninas.
Vou com o Real Madrid, então até à morte.
Vais tu e o Luís com o Real Madrid? Eu com o City, o Tomás da Cunha com o Paris Saint-Germain. Acho que desta vez o Tomás assustou a concorrência e finalmente é um grande candidato a ganhar a aposta.
Então, não, olha, sei, vou sozinho. Portanto, se ganhar, ganho sozinho. Se perder, perco só eu.
Vais com as tuas ideias. Aproveitando o tema para trazer o tema que eu trouxe esta semana e que o Luís também vai acrescentar no mesmo tema, vais acrescentar uma linha, mas é o tema Zidane, que é o meu tema desta semana, e trouxe o tema Zidane precisamente por causa desta campanha do Real Madrid, sobretudo na Champions, mas também a recuperação no campeonato. A minha aposta para ganhar a Champions é precisamente o Real Madrid, porque Zidane tem... Confesso que tenho que ter aqui o meu respeito e a minha vénia por todo este percurso, por todos os títulos que ganhou, pela forma como gera como gosto da expressão do Oscar, um ninho de gatos, como é o Real Madrid, com todas as dificuldades daquele clube, dos egos, dos jogadores que teve, e que uns que potenciou, outros que dispensou a bem do grupo e do clube. E parece-me que a opinião pública, mesmo em Espanha, continua, depois destes anos todos, a olhar para Zidane como... parece um treinador a prazo, parece um treinador que tem sempre a dúvida em cima, inclusive este ano já esteve quase na porta de saída, aguentou-se e está perto de poder ser campeão na Liga e poder chegar à final da Champions League. Vamos ver o que é que acontece. Eu queria saber a vossa opinião. Porquê é que se coloca tanto em causa Zidane quando ele depois, na hora H, se tem revelado... um grandíssimo treinador, e dizendo também já que sou um grande fã da forma como ele comunica, e se eu tivesse um bilhete para... Imaginem um bilhete e podemos fazer este exercício e alargá-lo à nossa audiência. Podem comentar no Twitter com a hashtag Planeta11 qual era o balneário que vocês entravam se tivessem um bilhete dourado para qualquer clube da Europa. Eu entraria no balneário do Real Madrid porque queria ver como é que o Zidane gera uma equipa no dia-a-dia, como é que fala com os jogadores, como é que estrategicamente prepara as equipas, por ser um perfil tão low profile, digamos assim. Estamos habituados a ver treinadores com sangue na guerra, treinadores que têm sucesso, normalmente são treinadores que comunicam de forma bastante apaixonada. O Zidane é uma pessoa calma na final da Champions ou no jogo mais mal conseguido do Real Madrid, por isso dá-me essa curiosidade. Mas queria saber a vossa opinião sobre este tema. Começando, se calhar, aqui pelo Tomás.
Ontem veio no The Guardian uma definição bastante boa daquilo que é este Real Madrid. É que não tem um estilo definido, não tem uma filosofia, mas joga à Real Madrid. Tem jogadores sem medos, com muita personalidade, que se mostram nos momentos certos e que fazem as coisas certas. E acho que isto é a melhor forma de definir este Real Madrid. Porque, de facto, é uma equipa que oscila muito em termos exibicionais. Se for preciso, na próxima jornada perde contra um Eibar ou contra um Cádiz, mas de facto nas alturas importantes o Real não costuma facilitar. É uma equipa que surge sempre com o fato de gala, e depois tem de facto um 11 base, e nesta altura, diga-se, o Real Madrid nem tem podido utilizar muitas vezes o 11 base mais forte, aquele que na teoria seria a equipa mais forte e mais competente individualmente, mas de facto há jogadores que são de um estatuto quase incontornável no futebol europeu. Modric, Kroos, Benzema, Sérgio Ramos, que nem tem jogado também, se transforma na Liga dos Campeões, e isto explica a forma como o Real, mesmo tendo essas oscilações, consegue chegar ao dia D na melhor forma, porque de facto individualmente as coisas funcionam, a equipa consegue ordenar-se dentro dessas partidas e depois há jogadores que jogam, jogam juntos, aliás, há muitos anos, o que facilita. Modric e Kroos já jogam praticamente de olhos fechados, tal como Benzema. Agora, é evidente que Zidane é um pouco desvalorizado em demasia, diria, quase como se fosse apenas o treinador que mete os pinos e o resto é feito pelos jogadores. Não nego que existe certamente uma componente individual muito grande neste Real Madrid, se calhar maior do que na maior parte dos clubes, só que de facto o Zidane tem conseguido levar a água ao moinho, tem conseguido de certa forma estabilizar o Real Madrid e gerir o grupo da melhor forma possível dentro de um clube tão particular como é o Clube Merengue.
E com o Oscar, com peças que se calhar ele não escolheria noutros anos, ou seja, ele já teve à disposição o Cristiano, já teve à disposição o Bale, já teve à disposição os três juntos, Bale, Benzema e Cristiano, e ganhou tudo. E agora houve aqui um downgrade e ele é obrigado a atacar estas competições, com azar de lesionado 90% dos dias que teve ao serviço do clube, tendo que lançar Vinícius, Rodrigo, que são jogadores em formação, claramente, Vinícius já está num nível muito alto, mas é jogador em formação, e tendo que mesclar aqui a equipa entre experiência e juventude e muitas lesões, muitos casos de Covid-19 nesta fase decisiva da época, Varane, Sérgio Ramos e muitos outros, Carvajal de fora, enfim.
Lucas Vázquez também já caiu.
Lucas Vázquez caiu por lesão, Isco, que seria um jogador titular em qualquer equipa, já foi muito bom com o Zidane e o Zidane agora já não conta muitas vezes para a Totobola, Valverde tornou-se um jogador capital na equipa e era desconhecido.
É suplente para Benzema, por exemplo.
Por exemplo, não há só há Benzema para responder a tudo, o suplente é Mariano, que vale o que vale, não é? Que é um jogador que não terá se calhar nível para jogar no Real Madrid, mas está ali para qualquer eventualidade. E o Zidane deve ter uma velinha acesa com a cara do Benzema atrás para que ele não se lesione.
Vamos dizer, devem tapá-lo todas as noites os colegas já à vez, para ele não participar.
Não, mas são muitas condicionantes e a verdade é que o Zidane consegue, com os ingredientes que lhe dão, ir fazendo bolos muito saborosos.
Sim, aquilo e a resposta à tua primeira pergunta, porque é que não é consensual, exatamente porque o que o Tomás acaba por dizer, ou seja, é uma equipa pouco espetacular. E muito irregular a nível exibicional. Agora a questão é que eles vão, como eu já frisei, vão praticamente pantufas, porque até muitas deles jogam com essas botas brancas, são aquele tipo de registro de jogador, nós olhamos Toni Kroos, Modric, Casemiro, acho que é um elemento fundamental e um pilar de todo esse jogo do Real Madrid, mas são uma equipa que, olhando para esses nomes, olhando para essas características, sabemos que é uma equipa que não acelera muito, não é? Se calhar aquilo que estavas a dizer, eu comprava o mesmo bilhete do que tu, mas se calhar muita gente não compraria neste momento o bilhete para ir ver o Real Madrid jogar, porque sabe que é uma equipa que não é tão espetacular como outros nomes que já falámos aqui, Paris Saint-Germain, Manchester City, por aí fora, Bayern de Munique também, e gostaria também de ir visitar o balneário do Bayern de Munique para saber como é que eles continuam tão famintos, e dar uma saltada se calhar ali a Paris também, mas sem dúvida o balneário do Real Madrid era um grande candidato. Agora aquilo que falámos de Zidane é falar, e o Tomás falou desse fato de gala, é importante referir que o Zidane tem só 3 Champions, portanto, seguidas. O ano passado foram nominados pelo Manchester City, mas Zidane em 51 jogos da Champions tem apenas 9 derrotas, portanto, isso acaba por dizer tudo. E mesmo a nível estratégico, nós vimos frente à Atalanta, ele a conduzir a equipa dentro daquilo que são as suas limitações, e tu enumeraste tantas dessas limitações que são realmente muito difíceis, e portanto, faltam claramente ali ovos bons para fazer uma omelete. A questão é que ele continua a levar o barco no seu rumo, e mesmo frente ao Liverpool, nós, fechando os olhos, vemos exatamente aquilo que aconteceu, ou seja, uma equipa que, na primeira mão, ganha essa vantagem e vai jogar a Anfield dentro do seu registro habitual, como o Tomás disse, vinha ontem no Guardian, e sem um estilo definido, é o Real Madrid. E o Valdano disse que Zidane é o normal one, e é sem dúvida, porque ele tem sempre aquela poker face, e é difícil perspectivar o que é que está lá por dentro, porque ele tem a mesma face, e se formos ouvir as conferências de imprensa, na televisão, depois do jogo, a gente se calhar nem sabe muitas vezes qual é que é o jogo, se não soubermos o dia em que aquilo está a passar, porque ele transmite essa confiança e certamente esse conhecimento que tem acaba por passar para os seus jogadores. E claramente eles acreditam naquilo que estão a fazer e é um candidato muito forte, porque tem aí sim, no meu entender, e o tema escolhido por vocês, é muito bem escolhido, porque tem claramente dedo de treinador esta chegada do Real Madrid aqui.
Só uma nota muito rápida, é que Zidane saiu do Real Madrid em altas, quando Ronaldo também saiu, deixou a casa a arder e depois voltou em altas. Foi campeão na época passada e esta temporada arrisca-se também a juntar o campeonato e a Champions.
E até por isso é que eu acho que ele é um treinador especial, porque eu acho que nunca aconteceu isto na história do Real Madrid, despedirem um treinador e depois darem o braço a torcer e pedir quase para ele voltar para ajudar a equipa. E ele aceitar as condições que lhe impuseram, porque sabia à partida que não ia ter aquela capacidade de ir buscar os melhores do mundo para fazerem a diferença, e acaba uma meia-final com Militão e Nacho, Mendy e Valverde na defesa. Passa as meias-finais com esta defesa. Portanto, Luís, tu querias também acrescentar a este tema outra variante, mas é talvez um caso de estudo a forma como Zidane é olhado com tudo o que ele tem feito pelo Real Madrid.
O Zidane existe para provar que aquilo que é hoje em dia a régua de avaliação da capacidade de um treinador está completamente errada. Porque basicamente olhamos para a avaliação do trabalho do treinador à procura de um modelo de identidade e à procura de uma regularidade e à procura de um estilo diferente, original, criativo, que provavelmente tem muito pouco que ver com aquilo que depois é a realidade dos factos. E a realidade dos factos é que as equipas existem para serem constantes na sua capacidade de lutar pelos objetivos que apontam. E aí Zidane tem sido, de facto, um dos treinadores, se calhar olhando para trás, em técnicos com carreiras longas o suficiente, talvez só Guardiola seja o técnico que esteja a este nível, ou seja, por onde passou, conseguiu quase sempre estar bem perto daquilo que é os seus objetivos, à parte da Champions League, que tem andado um pouco afastado de a conseguir. Mas, de resto, é um técnico ganhador a esse nível, ou seja, onde ele está e o que ele faz acaba por marcar a diferença. Depois, Zidane sofre muito do facto de... hoje em dia, eu acho que hoje em dia isso é uma situação que se agrava. Encararmos a observação do jogo como um espetáculo. E Zidane não oferece grande espetáculo, é certo, mas é mais de um campo de tentar oferecer eficiência, muito consciente, a meu ver, daquilo que é a cabeça dos jogadores, e portanto é provavelmente um técnico à imagem do Real Madrid, porque num Real Madrid onde tens tantos jogadores que já ganharam tudo tantas vezes, a melhor forma de gerir essas carreiras e esses egos que existem é exatamente saber dar-lhes espaço para se afirmarem dentro daquilo que são também as suas vontades. E depois eu creio que isso já era muito notório na carreira de Zidane enquanto jogador, que ele sempre teve esta capa um pouco do anti-herói, mas que provavelmente para quem vive de mais perto com ele acaba por ser exatamente o contrário. Ele é claramente aquele líder silencioso que se impõe pela coerência das suas decisões, pela forma como dá a liberdade, mas também existe responsabilidade aos seus jogadores. E por um outro lado, em que também não me lembro propriamente que Zidane seja alguém que alguma vez tenha colocado em causa o esforço e o trabalho de quem está na sua equipa. Pode colocar essa barreira para quem está a tentar entrar, mas para quem está na sua equipa, mesmo jogadores que são muito irregulares, nunca vimos Zidane a tomar propriamente, ou pelo menos o espaço público, como um campo de ataque aos seus jogadores.
O caso do Bale, se calhar, é diferente, não é? Mas foi,
sim,
mas foi extremo.
Sim, mas o caso do Bale é um caso extremo
em que havia quase uma afronta ao clube diária, e o Zidane também não podia defender um jogador daquela forma quando ele ia jogar golfe e a equipa estava a jogar no Bernabéu, não é?
Exatamente.
Por muito bonzinho queiras ser com o teu jogador, não podes ir contra o teu clube nesse caso.
Pois, a questão é que é essa, eu não acho nada que ele seja bonzinho, eu acho é que ele defende exatamente quem está dentro do grupo. E no caso do Bale, o Bale pôs os pés de fora e pondo os pés
e
de
não
fora.
Só, e não só.
Perdeu, e não só. Acaba por ser excluído dessa forma. Mas falaste do caso do Isco, que é um jogador muito irregular e que entra dentro e fora das opções, mas tem estado sempre com a equipa. O Marcelo. Bem, creio que a forma como ele lida com isso acaba por promover esta capacidade de trazer uma vez mais o Real Madrid aos momentos em que luta pelos títulos.
É, mas isto deve acontecer em todos os clubes, mas imagina o dia-a-dia de um treinador que tem que pôr Marcelo no banco, Isco no banco. Sérgio Ramos às vezes não joga porque não pode, mas também tem que gerir essas situações, já teve que gerir entre dois guarda-redes dos melhores do mundo, Keylor Navas e Courtois, por exemplo. Imagina o que é gerir isto, não é? E sem haver grande sangria pública sobre o que é que se passa dentro do Real Madrid. Isto é quase...
E acrescentando o facto de ele ter sido um grande craque, portanto, como jogador. Ou seja, ele teve nesse patamar com a camisola, e até porque estamos aqui com esse patrocínio das apostas, a minha questão é se alguém consegue apostar onde é que Real Madrid, onde é que Zidane vai vestir o próximo fato. Ou seja, ele só vestiu o fato de treino ainda como jogador, depois vestiu o fato como diretor desportivo, veste o fato como treinador. A minha questão é qual é que é o próximo fato que ele irá vestir, porque ele está também muito enraizado com aquela cultura de Real Madrid. E quem é que será o próximo clube ou seleção de Zinedine Zidane face a esse patamar todo que estávamos a falar? Ou seja, isso é aquilo que era o dia-a-dia. O facto de ele ter sido um grande jogador não quer dizer que ele seja um grande treinador. A questão é que foi um grande craque como jogador e já leva 11 títulos como treinador.
E o facto de ter sido um grande jogador também o ajuda certamente na gestão de um grupo. É dos jogadores recentes, digamos assim, embora não tenha... certamente sido visto, por exemplo, Vinícius Júnior, dificilmente terá visto Zidane jogar, certamente já viu vídeos de YouTube, etc., mas não acompanhou a carreira de Zidane. Agora, é uma figura respeitadíssima e isso também o ajuda certamente a comandar aquele grupo de jogadores. Respondendo à tua pergunta, a seleção francesa e a Juventus certamente devem ser duas boas hipóteses.
Sim.
Mas a Juventus foi com a cabeça também.
Sim. Eu acho que o Zidane está tão impregnado nesta forma de ser do Real Madrid, há uma combinação tão perfeita entre as duas formas de pensar, que só não será treinador do Real Madrid durante um larguíssimo período, porque ninguém consegue aguentar isso, nem o Zidane, ele próprio já o demonstrou, mas não sei se será propriamente um treinador de ir atrás de outro tipo de desafios. Confesso que aí não vejo o Zidane muito ansioso saindo do Real Madrid depois de mais duas, três épocas a fazer o que ele tem feito, muito ansioso depois de voltar ao
por exemplo,
trabalho.
Eu não vejo o Zidane fazer um percurso de um Ancelotti, por exemplo, que procuraria um Everton para implementar um projeto. Acho que o Zidane preferia estar quieto do que entrar assim num projeto desses. Ou é algo muito grande, uma Juventus para redimensionar o clube outra vez, para projetar outra vez jogadores, ou uma seleção francesa, ou então acho que ele não vai treinar.
Nós na história já tivemos um treinador assim, o Cruyff, que basicamente, quando encontrou o seu espaço, disse eu, é aqui que eu fico e nada que não seja isto me interessa. E eu creio que o Zidane acaba por estar dentro desse enquadramento. E depois, por outro lado, Não é claramente um treinador da criatividade, mas é um treinador que hoje em dia nós já podemos delinear como alguém que tem um conceito para o jogo e que gera o seu plantel e gera a sua equipa dessa forma. Acho que é profundamente injusto para uma equipa do Real Madrid que joga há tantos anos dentro de um sistema e dentro de uma ideia de jogo que é muito consistente, considerar que essa ideia de jogo não existe e que vai, até porque não é propriamente uma equipa que se adapte muito à realidade dos seus adversários. Portanto, todos esses pontos, a meu ver, levam-me a colocar o Zidane num campo de qualidade que está acessível a muito poucos. O tema que eu acho que vem colado a isto, e não sei se posso já passar para ele, Mas o tema que vem colado a isto tem que ver com a questão da forma. Como a quantidade de jogos que nós vemos de uma equipa depois manipula, se calhar, um pouco o nosso pensamento em relação à qualidade dessa equipa. E aquilo que me parece é que todas as grandes equipas do futebol foram sempre mais parecidas com esta equipa do Real Madrid e de Zidane do que com outras equipas com quem ou com as quais nós nos identificamos muito e que acabamos por ter um enorme apreço e elogiar a qualidade dos seus jogadores e dos seus treinadores. De facto, na gestão de um calendário apertadíssimo, existem jogos que são mais importantes do que outros. Na forma como tu abordas um campeonato, e o Real Madrid é especialista nessa situação, há momentos da época que são mais importantes do que outras. E aquilo que nós vemos é esta equipa constantemente a estar presente nos momentos da decisão. E todos nós já matámos as hipóteses do Real Madrid pelo caminho muitas vezes. Mas nos momentos de decisão, mais uma vez, cá está a equipa do Real Madrid. E eu acho que esta necessidade que temos de... o Valdano escrevia isso, não sei se era no fim de semana passado ou há 15 dias, que era o futebol... O futebol é algo em que a cada 7 dias tens uma verdade que se impõe a todas as outras. É algo deste género, a frase do Valdano. E o Real Madrid o Real Madrid de Zidane é um bocado vítima disso. A necessidade de, perante jogos menos bons, olharmos e tentarmos constatar que esta é a realidade, a inconstância é a realidade do Real Madrid, mas depois, perante exibições brutais, como foi o Real Madrid em casa contra o Liverpool, e a forma como conseguiu sustentar a reação do Liverpool na segunda mão, e de alguma forma ir apagando essa capacidade de Liverpool reagir ao longo do jogo, isso não é exceção, isso parece-me até ser mais a regra do Real Madrid. Por isso temos que, se calhar, aprender a gerir melhor a forma como emocionalmente olhamos para jogos maus quando estamos perante uma equipa que sabe tão bem estar presente nos jogos bons.
Resultadista e no final da época, se calhar, essa forma de jogar de Zidane e a forma de orientar a equipa ainda vai dar grandes alegrias ao Real Madrid, que cá estaremos para ver. Não só na Champions, como em Espanha, Tomás, onde nós queremos hoje trazer aqui um nome que, apesar dos seus 29 anos, nos últimos, diria, 2, 3 anos, tem encantado, que se chama Gerard Moreno, no Villarreal.
Sim, trago o Gerard Moreno, acima de tudo, porque é merecido. Tem feito, de facto, uma época sensacional. É um dos melhores jogadores da Liga Espanhola, é um dos melhores jogadores também da Liga Europa, tem 25 golos e 8 assistências na temporada, e atenção que joga no Villarreal, que nem sequer está num dos principais 5 lugares da Liga Espanhola, e de facto tem carregado a equipa do Unai Emery às costas. Uma equipa que até tem vindo a desiludir um pouco, porque a expectativa inicial era colocar o Villarreal na Liga dos Campeões, não era andar a lutar pela Liga Europa, em termos internos. A verdade é que a equipa, mais uma vez, consegue compensar na Liga Europa, porque está nas meias finais e com hipóteses de chegar a mais uma final com o Unai Emery, que chega pela quarta vez a uma meia final da Liga Europa com um quarto clube distinto, assim é que é. Quanto a Gerard Moreno, é de facto um jogador que atingiu uma maturidade um pouco tarde, porque já tem 29 anos e isto também acaba por o castrar de certa forma em relação ao futuro, porque é um jogador que dificilmente vai atingir um contexto de Premier League, um contexto de Série A, por exemplo. Pode eventualmente subir na Liga Espanhola, fala-se no interesse do Atlético, e aí poderia ter uma porta aberta, mas de facto é uma das estrelas atuais do futebol em Espanha, porque é um avançado móvel, que muitas vezes funciona como um falso extremo, parte de uma das alas, mas joga constantemente por dentro, e que junta uma capacidade de criação em espaços curtos, tecnicamente muito evoluído, com visão para executar o último passo, é uma capacidade de finalização muito acima da média também. E é um finalizador nato, não precisa de muitas oportunidades para marcar golos. Por isso, tem sido uma das figuras-chave deste Villarreal do Unai Emery, com exibições muito consistentes, com um lado estético também bastante cativante. E atenção, porque vem aí a Liga Europa para disputar, ou seja, pode eventualmente consagrar-se de certa forma e ganhar alguma notoriedade no futebol europeu. E depois vem também o Campeonato da Europa, onde provavelmente vai ser chamado por Luís Henrique e com boas hipóteses de ser titular. Portanto, o final da época de Gerardo Moreno promete ser ainda mais valioso do que aquilo que tem feito até aqui.
E, claro, o Tomás já tocou nesse tema, mas era um dos temas que eu vos queria questionar, que é um jogador que está no Vila Real e com este nível de exibições, 25 gols, está ao nível dos melhores marcadores da Europa, tem que pensar em dar o salto. Acham que é tarde? Acham possível? E para que nível de clubes?
Acho que não, acho que vai bem a tempo, até porque excluindo aqueles craques de outro calibre, como é Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé e Haaland, normalmente, e olhando para a história do futebol, os grandes avançados vão marcando mais golos à medida que vão avançando na idade. E Gerardo Moreno é um desses exemplos. E, portanto, só para termos noção, e o Tomás já descreveu muito bem, mais do que um ponto de lança, mais do que um extremo, é um avançado. E, portanto, acho que está no ponto exato para poder dar esse salto. Agora,
quando eu vejo jogar, lembro-me um pouco o David Villa. Não sei se é mal comparado ou não, mas o estilo, não é? É parecido.
Sim, sim, dentro daquela resiliência, daquela garra ofensiva, e é um jogador muito trabalhador. Eu lembro-me perfeitamente há pouco tempo de ter eleito como jogador da semana no Planet Eleven, e ele jogou pouco mais de 60 minutos, e o Unai Emery tinha elogiado exatamente a gestão que o Luís Henrique fez da sua lesão e da passagem pela seleção. E o Tomás já fez nota, eu creio que ele no Euro irá também bralhar, até porque ele tem já 5 golos em 10 jogos pela La Roja, e nesse mesmo jogo vimos-lo a jogar, a fazer fintas incríveis no meio-campo defensivo, onde ele também lá estava a ser solidário e trabalhador quando a equipa estava a defender. E portanto, eu referi que ele acaba por tornar muito alaranjado os relvados, dado o heatmap que ocupa, e portanto acho que sem dúvida pode sonhar, está ainda em plenas idade e capacidades para dar o salto. O Atlético de Madrid, sim, seria, sem dúvida, enquadrado dentro do perfil de jogo dele, mas deste tipo de avançados pode jogar em qualquer equipa, em qualquer patamar, e acredito que depois do Villarreal, depois do Espanhol, merece, e de que maneira, a carreira ter uma camisola de um patamar superior.
Acreditas nisso, Luís?
Sim, ele é claramente um jogador que nesta fase da carreira está a apontar para esses níveis mais altos. O Atlético de Madrid, se calhar dos grandes espanhóis, é aquela equipa que tem menos pruridos em apostar num jogador já com a idade que o Gerard tem, mas eu veria, até tendo em conta as lacunas em termos de plantel que quer Barcelona, quer Real Madrid têm esta temporada, um Gerard Moreno teria sido um jogador de encaixe, sobretudo na equipa do Real Madrid, diria que um jogador de encaixe quase perfeito na forma como ele poderia ser o tal substituto de Benzema, e depois, pelo seu trabalho e pela sua capacidade, a obrigar Zidane ali a repensar como é que iria encaixar os dois. Agora, se olharmos para a realidade deste tipo de jogadores em Espanha, o mais provável é que na próxima temporada acabemos por ver o Gerard Moreno a jogar fora de Espanha, ou seja, a ir encontrar esse prémio pela sua melhor época de sempre, em termos de golos marcados, isso é por demais evidente, mas também pela chegada na seleção e por ser agora um jogador mais regular na seleção, o mais provável é que ele acabe por ir encontrar esse espaço para um contrato superior ao Villarreal numa equipa fora de Espanha. Se calhar não tão grande quanto ele mereceria, mas a cumprir também aqueles que são os objetivos de carreira de um jogador como o Gerard Moreno.
E assim fica a nota de um jogador que, se não segue, deve seguir nos canais Eleven, todos os jogos de Gerard Moreno aqui transmitidos, portanto é só espreitar quando joga o Vila Real e olhar para este número 7 clássico espanhol. Já com 29 anos, vamos ver onde é que ele vai parar esta temporada. E para fechar os temas de hoje, Oscar, tu queres falar da dança de cadeiras da Bundesliga, dando aqui só uma nota introdutória, já são duas confirmadas e um rumor que foi desmentido esta semana, de Nagelsmann, mas Adi Hütter para o Mönchengladbach saindo do Frankfurt e Rose saído do Mönchengladbach para o Dortmund. Portanto, duas cadeiras já dançaram nesta mania alemã, mania entre aspas, de trocar treinadores antes da época terminar, e parece que está tudo bem. Onde é que nós vivemos?
Exatamente, essa é que é a grande questão. O treinador alemão está claramente na moda, porque destas 8 equipas havia 4 treinadores alemães, portanto tínhamos Hansi Flick, Thomas Tuchel, ficou pelo caminho Jürgen Klopp e também Terzic, e pegando exatamente naquilo que falávamos há pouco, de Zidane, e o Luís tocou nesse ponto, para mim, é, mais do que muitas vezes o ser um treinador, é um gestor, e Zidane é mestre nisso, fez parênteses. Relativamente à questão da Bundesliga, essa dança de cadeiras não vai ficar por aqui, porque alguém, portanto, o Frankfurt irá ter que contratar um treinador. E a questão é que.
Antes de avançares, é um treinador da liga interna ou vão buscar fora? O que é que achas?
Isso, neste momento.
Olhando para a tendência, eu diria que é interna, mas.
Exatamente. Mas ainda foi curioso que, ainda recentemente, ouvi duas entrevistas, quer do Abel Ferreira, quer também do Marco Silva, e ambos diziam que estavam a treinar na Bundesliga. A questão é que há muito poucos treinadores fora da Alemanha a treinar na Alemanha. E é uma liga muito apelativa. Há bocadinho falaste dos jogos de Gerard Moreno. Ver qualquer jogo neste momento da Bundesliga é praticamente espetáculo garantido. E mais curioso
muitos,
do que isto...
Há muitos treinadores a tirar cursos de alemão.
Exato. Porque é fundamental.
Não é por acaso.
E principalmente a questão daqui de ser nas vésperas de um Gladbach Frankfurt, que é anunciado a Adi Hütter. E foi curioso que os responsáveis do Gladbach disseram que era o melhor treinador para a nossa equipa, para o nosso clube, para os desafios e para os objetivos. E eles há pouco tempo falaram exatamente que tiveram conversas com o Marco Rose para continuar, mas que infelizmente ele acaba por acionar a cláusula que tinha no contrato para sair para o Dortmund. A questão aqui é que nós olhamos para o perfil de contratação, e também já tinha acontecido o mesmo do Nagelsmann ser anunciado muito tempo antes para o Leipzig, olhamos para esse perfil de contratação e vemos que há algum critério. Muitas vezes é isso que me intriga, é quando olhamos para outras paragens, se contrata um treinador, ou se fala que se está a negociar com o treinador e depois, quando não há aquele aperto de mão e aquela assinatura de contrato, aquele acordo, vem um treinador completamente distinto, com outro tipo de perfil, com outro tipo de ideias, e que notamos que não há qualquer tipo de noção. E, portanto, foi uma expressão que usaste no Planet Eleven, que o Adi Hütter sabia algo mais do que a gente não sabe. E eu concordo, porque trocar neste momento o Eintracht Frankfurt pelo Gladbach não seria uma tendência natural. Até por aquilo que estamos a falar, e estamos perante esse mesmo duelo e há esse anúncio. A minha questão é, se fosse noutra paragem, e algumas que nós bem conhecemos, anunciar um treinador de outro clube, da mesma nacionalidade, ainda o campeonato não terminou, o que é que iria acontecer? A questão é que na Bundesliga isto acaba por ser natural, isso não retira qualidade, pelo contrário, não retira competitividade, pelo contrário, e principalmente notamos que são treinadores de grande calibre, grande patamar. E falei de outros dois que também acabam de ficar pelo caminho na Champions, mas é só o Jürgen Klopp, portanto, dispensa apresentações e tesites, apesar de tudo isso, e nós sabemos que o Gladbach acaba por ter resultados menos positivos depois desse anúncio de Marco Rose, mas tesites, mesmo sabendo que já tem o destino traçado, frente ao Manchester City, lutou com todas as suas armas e esteve, inclusivamente, perto de poder seguir em frente. E, portanto, sem dúvida, os treinadores alemães estão na moda, a Bundesliga está na moda, e isto é um exemplo para as outras ligas, no meu entender.
Hütter, que foi o treinador mais caro da história da Bundesliga, a partir de agora, 7 milhões e meio de euros. Fala-se também da saída de Bobic, o diretor desportivo do Eintracht Frankfurt, e pode passar por aí, eventualmente, esta troca de projeto, que, nesta altura, é um pouco estranha, tendo em conta que o Eintracht Frankfurt provavelmente vai estar na Liga dos Campeões, e o Borussia Mönchengladbach, não. Já agora fala-se Rangnick para o Frankfurt.
Quem? Desculpa. Sim.
Ralf Rangnick. Que coordenou o projeto Red Bull, esteve no Leipzig também, e agora fala-se num papel de manager do Eintracht Frankfurt, sendo também treinador.
Faz todo o sentido, lá está o tal perfil que não sairá de dentro desta cultura alemã. Luís, e depois houve o rumor que Nagelsmann poderia assumir o Bayern de Munique se Flick assumisse a seleção. O Nagelsmann desmentiu, mas... se não for este ano, acho que este casamento Nagelsmann-Bayern é muito apetecível, não só para o Bayern, não só para o Nagelsmann, mas para os adeptos do futebol.
Sim, acredito que sim, embora venha a ser, se calhar, um casamento entre aquilo que é uma escola de jovens treinadores alemães com um Bayern Munique que nem sempre foi propriamente um campo para a juventude em termos técnicos, até um pouco pelo contrário, e mesmo a Hansi Flick chega ao Bayern pelo caminho da seleção, por ter sido um ex-jogador do clube e por chegar como treinador adjunto. Portanto, não vem propriamente de sucesso numa outra equipa da Bundesliga. Ainda assim, eu creio que há essa tentação. Não sei se vai ser uma relação de sucesso, mas há essa tentação e por isso fala muito do nome do Nagelsmann.
Não esquecer, desculpa, antes de continuar, não esquecer que o Joaquim Ló vai estar livre.
Exatamente.
Também tinha curiosidade de perceber como é que ele assumiria um clube. Mas
e quem é que irá assumir a seleção, não é?
E isso falta saber, porque está confirmado. Sim. Que falta um treinador à Alemanha.
O Hansi Flick tem claramente as características para poder vir a ser o novo selecionador alemão. Pelo trabalho que já fez na federação, por dar uma certa ideia de continuidade também àquilo que foi o trabalho de Joachim Löw. A verdade é que a federação alemã aposta claramente sempre em manter esse fio condutor entre lideranças técnicas, que poderá fazer sentido. Em relação à equipa do Eintracht Frankfurt e à ideia do Ralf Rangnick, Rangnick parece-me nesta fase um daqueles treinadores mito que, de tanto querer escolher o sítio onde vai prosseguir a sua carreira, se calhar acabará por nunca encontrar o sítio perfeito.
Tem muito escolho pouco acerto também.
Sim, é um bocadinho isso, e se calhar ele tem tantas ideias tão pré-definidas acerca daquilo que ele quer, que fica muito difícil que depois a estrutura de um clube que já existe, não é? E que ainda para mais está na luta pela qualificação pela Champions League, se possa acomodar a esquecer tudo e a seguir a linha do treinador que chega. Isso acho que vai ser sempre uma dificuldade para a entrada de Ralf Rangnick numa destas equipas, sendo que, como aconteceu com Marco Rose, que é um alemão que passou pela Áustria, a Adi Hütter, que é austríaco, a Áustria está ali ao lado, sempre pronta para fornecer treinadores também às equipas de topo na Alemanha, e eu acho que a próxima época da Bundesliga não vai começar sem que um treinador faça também esse salto a fronteira da Áustria para a Bundesliga alemã, e quem sabe se Frankfurt não será a porta que se vai abrir.
Muito bem, os temas desta semana, temas que quisemos aqui deixar como quase notas soltas de cada um, mas temas bastante interessantes. Mandar-vos um abraço e até à próxima segunda-feira. Neste podcast que foi trazido pela Betway, Planet Eleven volta na próxima segunda-feira. Na hashtag Planet Eleven podem deixar também as vossas sugestões de temas e na segunda voltaremos com um convidado e em breve saberá quem é. Até à próxima, um grande abraço.